nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Em 24 horas, mais de 2 mil pessoas com sintomas de coronavírus foram consultadas em unidades básicas de saúde da prefeitura. Não há mais leitos para internações no Hospital Geral de Roraima e o Hospital de Campanha ainda não foi inaugurado. Em menos de um mês no cargo, o sexto secretário de saúde abandona o governador Antônio Denário. Pedido de demissão acontece após o secretário ter sido convocado pela Assembleia para prestar esclarecimentos sobre as ações desenvolvidas para combater o coronavírus. Os profissionais de saúde relatam cansaço físico e psicológico e dizem que não aguentam mais tanto descaso do Estado. Esses são alguns dos destaques de hoje do Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Muito boa tarde para você, agora em Boa Vista, meio-dia e 48 minutos. Eu sou Vanderleia Ferreira e estou ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. Quase 2.500 pessoas foram consultadas nas unidades básicas de saúde em Boa Vista. Isso em apenas 24 horas. 174 pessoas atendidas estavam com sintomas do coronavírus. Foram 565 testes rápidos em 24 horas e 169 deram resultado positivo. Hoje, 458 pacientes confirmados e suspeitos também de Covid-19 estão sendo aí monitorados pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde. No Hospital da Criança Santo Antônio, 14 pacientes estão em leitos e 2 estão na UTI. No meio disso tudo estão os profissionais de saúde. Só do município, 86 já foram afastados das funções porque contraíram o coronavírus. De janeiro a março, as unidades de saúde do município já atenderam mais de 115 mil pessoas. Os números só confirmam o alerta para que as pessoas fiquem em casa se puderem. O governo divulgou ontem que 102 pessoas morreram até agora porque não conseguiram vencer a doença. Até esta terça-feira, haviam 2.682 pessoas com Covid-19. Não há mais leitos, como eu disse, no Hospital Geral de Roraima. Ontem, o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, o deputado Jalce Renier, cobrou do governador do estado, Antônio Denário, um posicionamento sobre o caos que se instalou na saúde em Roraima. Jalce disse que não há o que justifique aí essa falta de atenção do Estado com as pessoas que precisam da saúde pública e nem motivos para uma intervenção federal, porque, na opinião do parlamentar, dinheiro não falta, já que na lei orçamentária deste ano, a Assembleia aprovou na íntegra toda a proposta do governo e garantiu orçamento para a pasta, quase R$1 bilhão.
Chegamos num ponto em que é preciso tomar decisões acertadas. E por isso é que eu venho aqui pedir ao senhor governador Antônio Denário que aceite a união de esforços apresentada pelos deputados a esse momento que nós estamos vivendo e coordene essas ações o mais rapidamente possível para que a gente possa salvar vidas e dar tranquilidade ao povo de Roraima. Nosso estado não pode passar por momentos ainda piores do que estes que nós estamos vivendo. É uma situação extremamente delicada. Faço esse pedido não só ao governador, mas ao Denário pai, aquele cidadão pai, que é um ser humano, que eu tenho certeza que sabe o valor da vida humana, principalmente a vida de um filho, de uma família, e eu quero que você pense nas famílias que estão perdendo seus entes queridos, pense nas pessoas que estão sofrendo nas filas do único hospital de referência que nós temos aqui em Roraima. Pense como se fosse você no lugar dessas pessoas que estão sem acesso a um atendimento digno de saúde. Não dá mais para continuar do jeito que está, governador. Realmente é uma situação que nós precisamos urgentemente de uma solução. O problema da saúde de Roraima não é apenas o coronavírus. Esse não é o problema principal. Também é. Nós temos um caos no nosso sistema de saúde, desde o problema de abastecimento de medicamentos, prestação de serviço, qualidade de profissionais e também na sua lotação, na realização de cirurgias, na oferta de especialidades e que nos deixou numa condição desastrosa aqui no nosso estado. Portanto, eu quero aqui dizer que o governo precisa se pronunciar. O senhor precisa se pronunciar, governador. Na lei orçamentária de 2020, a Assembleia Legislativa aprovou na íntegra toda a proposta que o governo enviou para a saúde, toda. A Assembleia não se furtou em aprovar nenhuma proposta. Então, nós entendemos que a Secretaria de Estado da Saúde não tem problemas para usar o orçamento que foi garantido a ela. Então, é obrigação realmente do Estado apontar uma solução.
É, e ontem, durante a sessão virtual da Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram um requerimento convocando o secretário estadual de saúde, Olivan Júnior, para que ele possa esclarecer tudo o que está acontecendo na saúde e quais são aí as ações desenvolvidas para enfrentar o Covid-19. Mas hoje, todos foram surpreendidos com a notícia da saída de Olivan da pasta, que assumiu o cargo há 25 dias. Durante toda a manhã de hoje, nós tentamos buscar aí uma resposta do governo, mas os nossos questionamentos não foram respondidos. Olivan é o sexto secretário a ocupar o posto em menos de 2 anos na gestão de Antônio Denário.
O primeiro nomeado pelo governador Antônio Denário para assumir a Secretaria Estadual de Saúde foi o médico Ailton Vanderlei. Ele deixou o governo em abril de 2019, quando denunciou a existência de uma corrupção sistêmica na pasta. Foi o que deu início às investigações para apurar irregularidades em contratos com empresas terceirizadas. O alvo principal foi o processo firmado com a Copebras, a cooperativa dos médicos. A denúncia era de que médicos não estariam cumprindo as escalas de trabalho. Toda a situação influenciou ainda a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito em agosto do ano passado, para investigar contratos da Secretaria de Saúde. Com a saída de Ailton, o coronel do Exército Brasileiro, Elcio Franco, assumiu o cargo interinamente. Ele foi titular por 2 meses. No lugar de Elcio, assumiu a advogada Cecília Loreson, que em 6 meses de gestão se envolveu em diversas polêmicas. A primeira delas foi a abertura de um processo em caráter emergencial, no qual foi acusada de favorecer a empresa que não tinha autorização para distribuir materiais para cirurgias neurológicas e ortopédicas para Roraima. Mesmo em meio aos conflitos envolvendo a então secretária, o governador Antônio Denário manteve Cecília à frente da pasta. A situação ficou insustentável com as paralisações de servidores de saúde que no final de novembro deflagraram greve. Cecília praticamente se negou a dialogar com a categoria e ainda determinou falta e descontos nos salários dos servidores. Também nesse período, o Ministério Público de Contas pediu ao Tribunal de Contas do Estado que afastasse a advogada do cargo. O órgão apontou irregularidades na contratação de empresas, compra de medicamentos sem licitação e superfaturamento de contratos. Mas o TCE rejeitou o pedido. Diante da pressão, principalmente por parte de servidores, final de dezembro, Antônio Denário anunciou a exoneração de Cecília do cargo. A medida foi comemorada pelos grevistas. Vamos relembrar.
E o que, que a gente recebeu de informação dele? Primeiro ato. Ele, olha, vocês estão sabendo agora, primeira mão, que a secretária foi exonerada.
Mesmo com a exoneração de Cecília, que atualmente é presidente da Companhia Energética de Roraima, SER, os servidores da enfermagem seguiram em greve. Acampada em frente ao Palácio Senador Hélio Campos, a categoria passou o Natal e Ano Novo. Em 2 de janeiro desse ano, o governador anunciou que o novo titular da CESAL seria o médico Alan Garcês, que deixou o cargo de diretor executivo do Ministério da Saúde para vir para Roraima. Garcês tomou posse no dia seguinte e afirmou que faria um trabalho transparente.
O que foi implantado nas gestões anteriores pelos secretários de saúde vai germinar. O que for decente vai prevalecer, vai ficar. O que for mal feito, foi irregular, corrupção, irregularidade, ilicitude, podem dar adeus. Eu vou lutar. Lutar pelos pacientes roraimenses. Lutar pela classe médica. Lutar pela classe da saúde.
Após a posse, o primeiro passo foi negociar o fim da greve com o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem. A principal reivindicação era a atualização do plano de cargo, carreira e remuneração, o PCCR da categoria. Na mesma semana, o novo secretário conseguiu acordo com os mais de 3 mil servidores que participavam do movimento e criaram uma comissão para avaliar quais ações deveriam ser implantadas de imediato pelo Estado, ações que até o momento continuam pendentes em sua maioria. Passados 43 dias à frente da pasta, Alan Garcês foi demitido. Um dia antes, ele havia exonerado o secretário adjunto Francisco Monteiro e anunciado a realização de uma auditoria interna na Secretaria Estadual de Saúde para identificar irregularidades e encaminhar para os órgãos de controle. Com isso, Francisco Monteiro permaneceu no governo e assumiu a CESAL interinamente. Enquanto isso, Alan Garcês chegou a ser convocado para depor na CPI da Saúde e foi ouvido pela comissão em Brasília. Nesse período, Francisco Monteiro se tornou titular da pasta, onde permaneceu até o sábado, dia 2 de maio, quando foi exonerado após a polêmica envolvendo a compra de 30 respiradores pelo preço de R$6.400.000. Reportagem Miriam Faustino.
E na semana passada, logo após assumir o cargo, Ilvan Júnior, que anunciou a saída hoje da saúde, apontou uma série de irregularidades na saúde, inclusive entregou ao governador uma carta pedindo a intervenção federal e que o governo não aceitou. Por meio de nota enviada ao jornalismo da 93, a assessoria do Palácio Senador Hélio Campos afirmou que é de competência do Estado administrar o setor da saúde, assim como todas as secretarias, e que até hoje, até o momento, nenhuma secretaria de saúde do país está sob intervenção, mesmo os estados em maior crise devido à pandemia do novo coronavírus. A assessoria do governo acrescentou ainda na nota que o papel do governo é trabalhar para combater todas as irregularidades apontadas na Secretaria de Saúde. E enquanto isso, quem precisa de atendimento e chega ao Hospital Geral de Roraima acaba presenciando cenas de horror. Muito já foi dito que a saúde iria colapsar e parece que esse momento infelizmente chegou. Todos os dias a mídia local, nós aqui do Jornalismo da 93, mostramos relatos de pacientes e de servidores da saúde que, cansados, pedem socorro. São denúncias e mais denúncias de pessoas que já nem conseguem sequer atendimento nos corredores lotados, pacientes estão morrendo por falta de equipamentos e de remédios e os leitos, além disso, todos esgotados. Os profissionais da saúde, como eu disse, estão trabalhando no limite, estão cansados fisicamente e psicologicamente. Muitos deles já contaminados com coronavírus porque não recebem equipamentos de proteção adequados. Miriam Faustino.
Então, meu amigo, a situação aqui é desesperadora. Sentimento de impotência, sentimento de, sabe, é um sentimento muito ruim que a gente sente, por não poder fazer nada. A vontade que eu estou aqui, sinceramente, é de abandonar tudo e ir embora. Essa é meu sentimento hoje. Vontade de ir embora, sair correndo aqui e esquecer tudo isso aqui. Desumano, desumano.
Esse é o desabafo de um servidor da saúde que atua no Hospital Geral de Roraima. Revoltado com a falta de atenção por parte do governo do estado, ele reclama ainda da baixa de profissionais na unidade e denuncia que são muitos pacientes para poucos técnicos.
Nós temos 14 pacientes para 3 técnicos, pô. 3 técnicos dar banho, dar fazer os cuidados, sendo que não tem material, macho. Não tem compressa para dar banho, não tem lençol para trocar. Sendo que desses 14, 8 são entubados, ou seja, pacientes que requer cuidados intensivos, cuidados que não tem como realizar na sua integralidade os cuidados com esses pacientes, com apenas 3 profissionais técnicos.
Outra denúncia dos profissionais de saúde é que faltam medicamentos, fraldas e até material para higienizar os pacientes, como compressas de banho, por exemplo. Eles afirmam que os familiares dos pacientes é que estão comprando esses materiais. Na maternidade Nossa Senhora de Nazaré, a situação também é preocupante. Ontem, por exemplo, os funcionários ficaram sem comida durante o dia. Uma funcionária da unidade relata a situação.
Sou funcionária da maternidade, trabalho lá 7 anos e quero deixar o meu desabafo. Ontem soube que não havia comida para os funcionários durante o dia, por isso levei o meu jantar. Chegando no plantão, não havia roupa privativa para trabalhar, pois a lavanderia estava fazendo greve por falta de pagamento dos funcionários. E nem lençol para montar os leitos. Entrego máscaras e toucas contado para cada funcionário, sendo que um plantão de 12 horas é para ser trocado a cada 2 horas. Não havia papel, toalha para secar as mãos. Nós saímos do nosso lar e deixamos nossa família para cuidar do próximo sem condições de trabalho. Muitos colegas adoeceram. Muda secretário de saúde constante e nada melhora, nada de melhores. O sindicato faz o que pode, mas cadê a fiscalização?
Diante desses e vários outros relatos de servidores da saúde, o presidente do Sindicato dos Profissionais da Enfermagem, Melquisedeque Menezes, afirma que a situação está ficando insustentável. Mais de 350 servidores da saúde se infectaram com o coronavírus porque não têm proteção.
Nós não temos leitos suficientes nos hospitais, principalmente no hospital de referência aqui, que é o HGR, para atender os números de pacientes infectados com Covid-19 quando necessitar de cuidados intensivos. Na UTI do HGR, nós só temos 10 leitos e os profissionais estão sobrecarregados. Também as equipes de enfermagem estão sendo dissolvidas, porque abre um sítio, mas não tem profissionais, eles já estão doentes, já estão psicológicos abalados.
Na última semana, a categoria anunciou paralisação, mas o governo conseguiu, na justiça, liminar que determinou que os servidores continuassem trabalhando. E marcou uma audiência de conciliação para que os profissionais e o governo entrassem em acordo. A audiência ocorreu esta semana, mas sem sucesso. O presidente do sindicato, Melquisedeque, afirma que a categoria está farta de negociar com o governo, que até agora não cumpriu com os acordos feitos desde o fim da última greve, em janeiro deste ano, nem deu condições de trabalho para enfrentar a pandemia.
O Estado ficou naquela mesma conversa de que se a gente tem que se reunir lá na secretaria para ver o que está, assim a gente tem que assumir a gestão. Então, nós falamos que acordo nós já fizemos, prazo nós já demos, se o Estado foi na justiça é porque ele não quis negociar antes, não quis executar antes, não quis cumprir o acordo, então de acordo, a gente está farto. Legislação que foi aprovada na Assembleia Legislativa para cumprir os 50%, até hoje está tudo indefinido, então o que a gente está tratando isso é com a maior transparência e naturalidade com a categoria. Agora, as pessoas estão morrendo. Hoje, nós não temos equipamento de proteção individual adequado para trabalhar aí dentro, os trabalhadores estão denunciando dioturnamente. Domingo, que teve um grande trauma aí, é vergonhoso até falar, porque as pessoas estão morrendo à míngua aí dentro.
Nós procuramos o governo do estado para que se manifestasse sobre as denúncias, mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta. Reportagem Miriam Faustino.
Enquanto isso, o governo continua postando nas redes sociais a compra de várias toneladas de equipamentos, medicamentos para a saúde do estado, sem contar as diversas doações que recebeu de empresas locais e órgãos públicos, o que daria para suprir a demanda. Em Boa Vista, 1h05, eu vou para um breve intervalo comercial, volto a seguir com mais notícias da saúde.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93. Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Em Boa Vista, 1h08. No bloco anterior, você acompanhou aí relato de profissionais que estão trabalhando no limite, cansados fisicamente e psicologicamente, e a luta de quem precisa de atendimento, principalmente quem procura aí o HGR. E o hospital de campanha, hein? Montado pelo Exército, 2 meses atrás, poderia estar amenizando aí as filas de atendimento no HGR, mas não há previsão para começar a funcionar. Não é isso mesmo, Miriam Faustino?
Depende do governo do estado o funcionamento da área de proteção e cuidados para iniciar o tratamento de pacientes com coronavírus no estado. O hospital de campanha está com a estrutura física pronta e com 80 leitos já disponíveis desde o mês de abril. Conforme o general Antônio Barros, coordenador da Operação Acolhida, mais leitos vão ser entregues até a próxima semana. Mas falta a parte que cabe ao governo, que são os insumos e profissionais de saúde para atuar na unidade.
Nós estamos aqui disponibilizando a infraestrutura, inclusive com oxigênio, parte do material hospitalar, toda a parte administrativa e a parte de apoio. E coube ao estado de Roraima, de acordo com o termo, a parte de insumos e corpo clínico. Os 80 leitos estão prontos desde final de abril. Nós fizemos a expansão para mais 702 leitos, totalizando 782 leitos. Estes leitos a mais vão estar prontos nesta semana e na semana seguinte.
Quando anunciou o hospital de campanha em março, o governo divulgou que o espaço ofertaria até 1.200 leitos para o tratamento da Covid-19. No início de maio, em coletiva de imprensa, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a previsão de entrega seria no último dia 15. Várias previsões já foram dadas pela pasta, mas até o momento continua sem previsão. O conselheiro estadual e servidor da saúde, Roberto Moraes, critica a atual situação da saúde pública no estado.
Hoje os trabalhadores da saúde estão à mercê da sorte, falta gestão competente e compromissada com a saúde pública. Os nossos trabalhadores estão adoecendo, os nossos trabalhadores não têm as condições mínimas para atender a população. O único hospital geral que nós temos que está atendendo Covid não tem mais leitos disponíveis para a população. A superlotação está gritante, pacientes nos corredores, profissionais da área da saúde se afastando, adoecendo, sendo pressionado. E além disso, nós temos um grande problema que dentro da gestão da saúde, nós não temos um secretário que fique na pasta que assuma a responsabilidade enquanto gestor.
Roberto, que também é secretário de saúde da Central Única de Trabalhadores, CUT, em Roraima, cobra do governo a inauguração do hospital de campanha e afirma que o problema é falta de gestão e não de recursos.
A Frente Popular Brasil cobra urgentemente do governador o compromisso da inauguração do hospital de campanha. O que está faltando é a contrapartida do governo. E nós sabemos que existem recursos. Nós sabemos que os recursos foram destinados. Nós precisamos que o hospital de campanha seja inaugurado para que a população tenha atendimento de qualidade, que sejam convocados novos trabalhadores, que sejam realizadas ações efetivas para que a saúde seja atendida na sua integridade.
A inauguração da área de proteção e cuidados vem sendo cobrada por diversos órgãos fiscalizadores, entre eles ministérios públicos, que recomendaram, inclusive, a contratação de profissionais para atuarem na unidade. A Defensoria Pública do Estado também precisou acionar a Justiça para obrigar o Estado a cumprir obrigações que vão desde a transparência nas informações, com a divulgação de leitos e respiradores ocupados e disponíveis, até agilizar o início do funcionamento do hospital de campanha. A Defensoria também exigiu um cronograma de ampliação dos leitos de UTI no HGR, uma vez que os leitos reservados anteriormente estão todos ocupados, conforme denúncia feita pelo Conselho Regional de Medicina. Reportagem, Miriam Faustino.
Pois é, difícil é aceitar tudo o que está acontecendo na saúde pública, né? A população não aguenta mais, essa que é a verdade. E como se não bastasse, ainda tem os outros problemas que só vão se agravando. Por exemplo, quem precisa de uma cirurgia ortopédica não tem ideia de quando vai conseguir essa cirurgia. Na semana passada, a Secretaria de Saúde informou que essas cirurgias voltariam a ser marcadas, mas isso não aconteceu.
Dois jovens que aguardam cirurgia ortopédica há um mês procuraram o jornalismo da 93 para reclamar da falta de informações sobre o agendamento do procedimento. O jovem Eudes Carlos da Silva é de São Luís do Anauá. Ele sofreu um acidente doméstico onde acabou fraturando o fêmur. Após o ocorrido, ele foi levado para Rorainópolis e de lá foi encaminhado para o Hospital Geral de Roraima. Eudes chegou a ser levado para os leitos de retaguarda do Estádio Canarinho, mas foi transferido para o Hospital das Clínicas na última sexta-feira. A irmã de Eudes, Lindonésia Leonardo, conta que apesar de o irmão precisar de uma cirurgia de emergência, não há previsão para a realização do procedimento.
O médico até falou que esse ferro aí, se ele passar muito tempo, né, pode até o osso colar errado, porque a pessoa não pode passar muito tempo com esse ferro, porque tem o tanto de dia, né, para essa tração ficar aí no fêmur. E aí o meu irmão é diabético, ele é especial. Eles dizem todos os dias, né, os médicos quando vêm aqui para visita, eles falam que não tem previsão, porque no começo diziam que era as brocas. Dizia que era as brocas que estavam, né, quebrada. E a gente ficou esperando, eles deram um prazo de 10 dias e essas brocas nunca chegavam, passava de 10 dias e nada, até que chegou as brocas. Aí eles disseram que ia esperar a liberação do HGR para poder já começar a marcar as cirurgias. Aí depois já veio com histórias dizendo que estava faltando material, né, cirúrgico para poder fazer as cirurgias e nisso está até hoje.
Quem também passa por uma situação parecida é o Jonathan Brito. Ele sofreu um acidente de moto há pouco mais de um mês e também acabou fraturando o fêmur. O jovem relata que a família dele chegou a procurar o serviço privado para fazer essa cirurgia, mas por conta do alto custo do procedimento, ele vai ter que esperar o serviço público.
Hoje vieram falar para nós que as cirurgias só vão ser realizadas no final de setembro e olhe lá, porque os leitos das UTIs estão tudo lotados com Covid, dizendo eles, né? Então a gente já não sabe em qual acreditar e no que vê isso. E sim, meus pais, vendo essa situação, correram atrás de cirurgias particulares, só que o orçamento para minha cirurgia é muito caro, chega em torno de 35 mil por aí. Então aí estamos aqui agora no HC.
O que o Eudes e o Jonathan querem é pelo menos uma resposta por parte da CESAL com relação ao agendamento das cirurgias.
Nem previsão, nem previsão. E aí a gente já não sabe mais nem o que fazer, né? A gente não sabe mais nem o que fazer, porque a gente não sabe nem a quem recorrer. Porque os médicos, né, os enfermeiros aqui, eles não têm culpa de nada. Quem tem culpa é a gestão, né? Mas a gente não sabe nem o que fazer, porque já foi tanta reclamação, já foi tanta denúncia.
Então aí eu queria pelo menos uma resposta do secretário da Saúde, ou então de alguém do Estado Maior, se vão deixar a gente assim, deixar secar a perna ou fazer alguma providência, tomar conta dessa cirurgia logo, entendeu?
Reportagem Rafael Lima.
Resposta de que secretário, né? Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para saber se existe aí uma previsão para a realização de cirurgias ortopédicas, mas até o momento não há retorno. Resumindo, quem não tem recursos financeiros morre na fila esperando por um atendimento. Chegamos ao extremo na saúde pública e sequer respostas estamos conseguindo, o que é pior. Agora em Boa Vista, 1h17, o Jornal da 93 termina aqui. Lembrando a você que a produção é da nossa central de jornalismo. A seguir, tem mais notícias da saúde no programa Rádio Verdade. Obrigado pela sua audiência. Boa tarde.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.